Bom dia, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos, cumprimento-os a todos, desejo-vos um bom dia de trabalho, uma boa reunião e vamos começar com a nossa ordem do dia. Primeiro ponto, apreciação e votação das atas número 3 de 27 de abril e número 4 de 10 de maio, que eu punha à discussão e votação conjunta. Pergunto se algum dos seus deputados quer fazer uso da palavra. Não havendo, vou colocar à votação a apreciação e votação das atas número 3 e número 4, respectivamente de 27 de abril e 10 de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Votação do plano de atividades para a primeira sessão legislativa. Pergunto se algum dos grupos parlamentares quer usar da palavra. Sr. Deputado Luís Soares, Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, eu ia pedir, se fosse possível, com a condescendência de todos os colegas, que este ponto pudesse ser discutido na próxima semana, até porque tínhamos comprometido a fazer uma priorização daquelas que eram as propostas da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não o fizemos ainda e creio que esse trabalho era imprescindível para que o documento pudesse ser aprovado, conscientes daquilo que estávamos também a propor e que fosse ao encontro daquilo que foi o objetivo que definimos de colocarmos no plano um conjunto de propostas que sejam efetivamente concretizáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se têm algum, se querem aduzir à discussão algum argumento. Assim sendo, aquilo que eu propunha efetivamente era isso, era que passássemos, tal como o Partido Socialista propõe, adiássemos esta votação, sendo que eu iria sugerir ao Sr. Presidente da Comissão, que não está hoje, ou pelo menos não vai estar no início da reunião, porque está em reunião de Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares, mas eu iria sugerir que antes da próxima reunião, para que chegássemos efetivamente com um texto completamente fechado e finalizado, que fizéssemos até lá uma nova reunião de mesa e coordenadores dos grupos parlamentares para fecharmos definitivo o nosso plano de atividades. Está então adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia, votação do regulamento da comissão. Pergunto se algum dos grupos parlamentares quer usar a palavra. Não havendo. Sr. Deputado, Sr. Deputado Luís Soares, palavra.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Só para questionar, no fundo, lateralmente, procurei na passada semana conversar com o Sr. Deputado João Dias, do PCP, porque havia pendente a proposta de alteração que causou alguma divergência na última reunião e perguntar-se sobre esse assunto, se chegou a algum entendimento, os serviços, no contexto daquilo que são os outros regulamentos de funcionamento das outras comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não... Sr. Deputado João Dias, faz favor, Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Relativamente a esta matéria, reafirmo aquilo que já foi dito, julgo que não vale a pena estarmos a repisar os argumentos. Contudo, só deixar aqui a informação de que era noutras comissões, onde o mesmo ponto tem uma redação em tudo idêntica, foi considerada uma formulação que respeita a estabilidade da ordem do dia, tal qual como foi solicitado por parte do PCP. Estamos a referir-nos ao artigo 13º, nomeadamente ao ponto 2 desse artigo, sendo certo que aquilo que se respeita é a necessidade de consenso em relação à alteração da ordem do dia. Não está em causa que, por motivo justificado, possa ser feita uma alteração à ordem do dia. Aquilo que é colocado é que exista consenso e que se garanta duas coisas, uma delas seja informado os grupos parlamentares que não estejam ausentes, no mínimo que se garanta essa, que sejam informados da alteração da ordem do dia, e que se possam pronunciar relativamente a anuírem o seu consenso relativamente a essa alteração. Julgo que a redação feita pela 13ª e pela 7ª Comissão poderão ser bons exemplos, sendo em tudo idênticos, têm formulações ligeiramente diferentes, mas que respeitam aquilo que é o objetivo, garantir a estabilidade da ordem do dia e, ao mesmo tempo, que todos tenhamos uma participação efetiva em termos do consenso que é necessário e que é desejável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há um grupo.
Bom dia, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia, caras e caros colegas. Visto que vai haver uma reunião de mesa e coordenadores, o que o grupo parlamentar do PSD sugeria era que este ponto sobre o regulamento da comissão fosse levado a essa reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Bem, eu penso que esta discussão leva-nos a que, efetivamente, faça sentido voltarmos a discutir este ponto. E, portanto, penso que interpretarei da melhor maneira os seus deputados que interviram neste ponto, precisamente para que nessa reunião possamos ainda esclarecer e, digamos que, finalizar de uma forma mais correta o texto do regulamento. Eu, de qualquer forma, Sr. Deputado João Dias, queria partilhar com o Sr. Deputado o seguinte. A minha interpretação é a seguinte. Se nós temos como obrigação, antes da fixação da ordem do dia, quem está a dirigir a Comissão, o Presidente da Comissão, falar com todos os grupos parlamentares, ou seja, antes da fixação, significa que para a alteração essa auscultação deve ser feita também. E, portanto, eu penso que é esse o princípio. Aliás, é um princípio que eu acho que é um bom princípio de trabalho na Comissão. E, portanto, esse ponto que e essa abordagem que terá sido feita, nomeadamente noutras comissões, penso que é uma boa forma de trabalharmos em conjunto, é haver um consenso sobre aquilo que é a ordem do dia. Sendo que, por outro lado, há um princípio fundamental nisto tudo que tem a ver com a estabilidade da própria ordem do dia, ou seja, de chegarmos ao início de uma reunião e sabermos exatamente o que é que vamos discutir, independentemente de estarmos ou não presentes nessa situação. Situações excepcionais devem ter tratamentos excepcionais, mas são efetivamente excepcionais. Portanto, se os senhores deputados concordarem, eu iria propor também ao Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Deputado Malo de Abreu, que a mesa e os coordenadores, antes da próxima reunião, fechássemos em absoluto também este ponto, para que cheguemos a uma solução que seja aceite por todos os grupos parlamentares. Penso que interpretei da melhor maneira estas intervenções. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passo agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia, distribuição de iniciativas legislativas para efeitos de elaboração de parecer conjunto, projeto de lei número 43 da 15ª Legislatura, primeira sessão, PCP, determina a reversão do Hospital de São Paulo em Serpa para o Ministério da Saúde. E projeto de lei número 78, 15ª Legislatura, primeira sessão, Bloco de Esquerda, devolver o Hospital de Serpa e gestão pública e melhorar o seu funcionamento. O parecer cabe ao Partido Socialista. Pergunto ao Partido Socialista se já tem indicação de que será o seu deputado que será o autor do parecer.
Sr. Presidente, posso? Bom dia, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados,
o parecer vai ser feito pelo Sr. Deputado Nelson Brito. Muito obrigado.
Passamos ao ponto seguinte da ordem do dia. Ponto 5º, distribuição de iniciativas legislativas para efeitos de elaboração de parecer conjunto, projeto de lei número 78, 15ª Legislatura, primeira sessão, Bloco de Esquerda, altera as atividades específicas associadas à compensação e unidades de saúde familiar de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica e projeto de lei número 88, 15ª Legislatura, primeira sessão do PAN, elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. Que parecer cabe ao PSD? Pergunto ao Partido Social Democrata se tem indicação.
Sim, do... Sr. Presidente, será a deputada Fernanda Velez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alerto que a discussão de unidade destas duas iniciativas está agendada para a sessão plenária de 8 de junho. Assim, o respectivo parecer deverá ser discutido e votado na próxima reunião da Comissão. Portanto, era o pedido que fazemos aos relatores que acabámos de designar nesta sessão. Passamos agora ao ponto 6 da nossa ordem do dia, designação de relator para a elaboração de parecer sobre a comunicação 2021-641, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022, a enviar à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 9 de junho. O autor do parecer cabe ao PS.
Sr. Deputado Paulo Marques.
Ponto 7 da nossa ordem do dia, designação de relator para a petição número 280, 14ª Legislatura, 2ª Sessão, Covid-19, contra a vacinação em massa de crianças e jovens, 9.273 assinaturas, petição já admitida na 14ª Legislatura. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, o relator será a deputada Cláudia Bento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 8 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da APTAS, Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde. Pedia ao Bloco de Esquerda que fizesse a apresentação do requerimento. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Esta comissão vai ouvir várias entidades relativamente aos técnicos auxiliares de saúde. A nossa proposta é simplesmente incluir no trabalho que já vamos fazer a audição da associação que, aliás, tem entre os seus proponentes quem disputou o processo legislativo na Assembleia da República porque trouxe cá uma petição. Acho que não precisa de grande apresentação, é basicamente colocar mais esta instituição por lá, se não estava.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se querem intervir neste ponto.
Senhor Presidente, muito bom dia. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Quanto a este ponto, não temos nada a opor.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cristina.
O grupo parlamentar do PSD fez 3 requerimentos no dia 7 de abril, onde nós fizemos aqui o requerimento para trazermos cá as associações, as ordens e os sindicatos. Isto foi no dia 7 de abril e nós gostaríamos de saber em que ponto é que se encontra com os serviços, em que ponto é que se encontra e para quando é que está agendado estas próprias audições. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pergunto se mais algum grupo parlamentar quer colocar alguma questão. Respondendo à pergunta, Sr. Deputado, penso que a próxima reunião que teremos de mesa e de coordenadores penso que será suficientemente esclarecedora para precisamente para agendarmos quer a data, quer o modo de fazermos as audições para que possamos fazer de uma forma o mais rápida possível. Fazer agora a votação do requerimento. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição urgente da Diretora-Geral da Saúde e do Presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal sobre mortalidade materna em Portugal. Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra para apresentar o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde 2017 que os números de mortalidade na maternidade estão a aumentar. Portugal é, felizmente, e continua a ser um bom exemplo a nível internacional. Em todo caso, alguma coisa está a mudar. Sabemos que também há mulheres cada vez com mais idade a serem mães, mas não explicará tudo, e mesmo que explique, é preciso saber e perceber como é que o Serviço Nacional de Saúde pode responder a essa realidade. Em 2019, o Bloco de Esquerda já tinha pedido a audição na altura da Sra. Diretora-Geral de Saúde sobre esta matéria. Com a pandemia acabou por ser difícil essa audição, compreendemos que tenha sido. Foi feito um relatório, sabemos que foi feito e entregue ao Ministério da Saúde sobre esta matéria, o Parlamento não conhece o relatório. Bem, o que nós propomos é que esta comissão se possa debruçar sobre esta matéria, conhecendo o relatório que foi feito e ouvindo as entidades responsáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscritos sobre este ponto.
Sr. Presidente,
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Joana Lima, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para dizer que o Partido Socialista irá votar favoravelmente este requerimento do Bloco de Esquerda, dizer que também estamos muito sensíveis a esta matéria, mas que há muita discussão a fazer e apurar, conforme a senhora Deputada Catarina Martins o disse aqui também, embora o relatório me parece que ainda é um bocadinho prematuro estarmos a falar da conclusão do mesmo, não é? Não, estava-lhe a dizer que concordava com o que a senhora deputada disse da discussão, que devemos fazer a discussão dessa matéria e tudo que está subjacente, como é óbvio. Portanto, votaremos favoravelmente este requerimento, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina,
muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha este requerimento e votará favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir. Sendo assim, vamos votar o requerimento, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Passamos agora a outros assuntos. O primeiro deles, e-mail do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, com o pedido de pronúncia urgente da Comissão de Saúde sobre a Lei nº 72/2021, de 12 de novembro, que permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do doador nos casos de projetos parentais expressamente consentidos, alterando a Lei nº 32/2006, de 26 de julho, procriação medicamente assistida. Eu queria, antes de dar a palavra aos senhores deputados, dizer o seguinte. Eu confesso que a minha passagem pelo Parlamento já foi há alguns anos. Eu nunca tinha visto uma situação destas, o que me levou a que tentasse estudar um pouco o tema. Eu não encontrei, possivelmente por erro meu, no elenco das competências das comissões parlamentares esta tarefa. E, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte: ou nós temos uma lei aprovada pela Assembleia da República e uma instituição pública que nos merece todo o respeito e consideração faz-nos um pedido, uma apreciação sobre esse diploma. E, portanto, eu queria só partilhar esta perspectiva que eu fiz sobre esta discussão. Parece-nos que este é o tema, devemos discuti-lo, mas, de qualquer forma, eu devia fazer este enquadramento porque eu não encontrei em nenhum ponto, de facto, essa questão. Mas, de qualquer forma, eu pedia e passava a palavra aos grupos parlamentares para que pudéssemos discutir, nomeadamente quanto a este pedido, pudéssemos discutir a modo de atuar da nossa Comissão. Senhora Deputada Maria Antonella Almeida Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu começo por dizer que o primeiro e-mail, não sei se único, mas o primeiro e-mail é datado de 22 de fevereiro, E foi numa situação em que nós não estávamos a reunir, ainda não tínhamos tomado posse e não estávamos a reunir a Comissão Parlamentar de Saúde, ainda não estava constituída. De facto, isto é um tema urgente e, como o Sr. Presidente disse, de facto não cabe à Comissão de Saúde fazer uma interpretação autêntica das leis que os próprios deputados fazem, não é? Seja como for, penso que há pessoas que estão a ser prejudicadas com esta situação e que nós devíamos, de alguma forma, poder ajudar no sentido de contribuir com alguma clareza no que diz respeito à lei que nós próprios fizemos. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai entregar na mesa um documento que eu pedia ao Sr. Presidente para fazer distribuir a todos os senhores deputados, para que pudéssemos, para a semana, se assim entenderem, poder discutir e seria uma das hipóteses de resposta para o Conselho. No fundo, pedem-nos uma intervenção interpretativa através da Comissão Parlamentar de Saúde, mas não sendo, de facto, uma... Como disse o Sr. Presidente, eu também sou deputada há uns anos e não me recordo de um pedido assim, mas há alguns elementos afiguram-se possíveis de podermos, de alguma forma, contribuir para essa clareza do esclarecimento. Portanto, da parte que nos toca, Sr. Presidente, faremos já a entrega desse documento e que pedimos para poder ser distribuído e quando estiverem de acordo, podemos discuti-lo e ser uma das hipóteses para resolver este impasse, que o grande problema é que está a dificultar a vida de algumas pessoas e é isso que nós não pretendemos e, de facto, havendo uma lei aprovada, não se percebe que possa estar a ser
um empecilho à interpretação e a prejudicar a vida das pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza que faremos a distribuição. Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. A legislação da procriação medicamente assistida tem sofrido uma evolução bastante assinalável na última década no Parlamento português, introduzindo alterações no ordenamento jurídico e que há aqui vários deputados que participaram nesse processo e sabem que o que se procurou sempre foi dar uma resposta ao problema das pessoas. Muito mais do que uma preocupação doutrinária ou ideológica à volta do tema, a preocupação maior foi sempre que se encontrasse uma resposta no ordenamento jurídico e depois, claro, na implementação da lei, que será talvez até a parte mais difícil. Eu julgo que o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, aquilo que nos está a colocar perante é um alerta. Penso que a questão formal, como referiu, não é viável. Não me parece que o Parlamento vá fazer interpretações de legislação, não é o Parlamento que cabe fazer isso na nossa construção constitucional, mas é um alerta que o CNPMA nos deixa de que, objetivamente, existe um problema. E existe um problema que é localizado, porque felizmente não é transversal ou não é uma situação de que padeçam muitas pessoas ou que haja essa necessidade de intervenção da maneira como é colocada, mas isso também não é uma questão qualitativa. O que interessa, de facto, é que esse problema existe. E eu parece-me que a solução perante isto é da responsabilidade de todos nós que aqui estamos, ou seja, dos vários grupos parlamentares que assim o entendam e o queiram. Esta alteração que existiu, julgo que terá sido da iniciativa do Partido Socialista, a inseminação pós-mortem mais recente, e portanto aquilo que está colocado é depois é um problema na aplicação prática em que é preciso de facto apurar a lei relativamente àquilo que a lei permite ou não permite, e isso só pode ser feito de duas maneiras: ou alguém interpreta o espírito do legislador, e isso serão os tribunais a fazer, ou então o Parlamento é proativo e toma a iniciativa e promove uma alteração legislativa para resolver exatamente as questões que se colocam. Eu penso que seria muito interessante que isso acontecesse, de facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Pergunto se mais algum grupo parlamentar sobre este ponto. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sabemos da delicadeza de processo em que, aliás, há também uma evolução tecnológica grande e que acompanha também desejos, frustrações, etc. E o Parlamento tem tentado legislar no sentido do direito das pessoas, enquadrando também novas possibilidades técnicas em áreas que todos nós, com certeza, refletimos bastante e que são complexas. Dito isto, nós não nos parece que seja propriamente necessária uma norma interpretativa da lei, e também é certo que não pode ser a Comissão a dizer a interpretação da lei. Se o Partido Socialista tem uma proposta que possa resolver mais ou menos esta questão, permitindo avançar e permitindo que haja conforto da Comissão Nacional nas decisões que tem de ter, bem, o Bloco de Esquerda tem toda a abertura para esse processo, que pudesse ser mais expedito, uma vez que, como sabemos, são muito poucos os casos, mas envolvem muito sofrimento pessoal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados presentes, todos os senhores assessores. Relativamente a esta questão, de facto, apraz-nos dizer que existem aqui dois pedidos, penso eu, portanto, e que até agora não foi falado o segundo. Portanto, é pedido que nos pronunciemos sobre estas questões, apesar da própria CNPMA ser ela própria quem se deve pronunciar sobre as questões éticas, sociais e legais da procriação medicamente assistida, mas depois, no fim do ofício, a CNPMA também requer uma audição parlamentar. E, portanto, eu acho que essa questão ainda não foi discutida aqui, para efeitos de clarificação da relevância e implicações das questões presentemente suscitadas. Portanto, se existe aqui a senhora Presidente da CNPMA, pede para uma audição, eu acho que em primeiro lugar, e antes de estarmos a discutir além disso, devemos conceder essa audição e, portanto, não existe, não sei se o senhor Presidente iria colocar à votação essa autorização da audição parlamentar ou não, mas uma vez que a carta afinda com esse pedido, nós devemos, em primeiro lugar, antes de estarmos aqui a tecer considerações, ouvir a senhora Presidente da CNPMA. Quanto ao mais, relativamente à interpretação da lei, obviamente que esta Comissão não deverá produzir nenhuma interpretação da lei, aliás, porque à altura ainda não estava cá, mas com certeza há de ter sido feito um relatório sobre esse projeto de lei, que é o que compete à Comissão fazer, não é? O relatório, antes da discussão parlamentar, para esse projeto de lei, para essa legislação que, como dizia, tentava responder aos problemas e ansiedades das pessoas. Mas, além de responder aos problemas e ansiedades das pessoas, nós temos que ir às questões de fundo, não é? Não é só resolver as situações sem ir em profundidade às questões éticas e às questões morais que se podem desenrolar a partir da aprovação de uma qualquer legislação. E, ao que parece, ou que nos é dito aqui neste documento, é que, de facto, esta legislação traz problemas éticos, nomeadamente um muito importante, que é dos embriões excedentários, que é um problema que já existia antes, continua a existir, e que, portanto, é um problema que não é de suma menos importância, porque são pessoas que estão formadas, são novos códigos genéticos, é uma nova vida humana que está ali, num estadio de desenvolvimento precoce, mas não se pode dizer que não seja uma vida humana, portanto, é uma vida humana, e implica aqui saber qual é o destino a dar a esses embriões excedentários. Além do mais, como a legislação indica que, que para haver a progressão medicamente assistida deve ocorrer a concretização de uma única gravidez, para o qual resulta o nascimento completo e com vida, e então esses embriões excedentários, se não forem usados, nunca serão utilizados para completar uma gravidez, nem resultarão num nascimento com vida. E, portanto, existe aqui um grande problema ético que se põe e que penso que esta Casa deve também tentar resolver. E, portanto, apraz-me dizer que este processo legislativo foi pouco claro, porque não deu resposta a este problema. E, para concluir, penso que devemos aceder ao pedido de audição parlamentar desta senhora Presidente da CNPMA e que, claro, para não dificultar a vida e prejudicar as pessoas, devemos ouvi-las. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, faz favor. Iniciativa Liberal.
Obrigada.
Senhora Deputada Joana Cordeiro.
Sim. Obrigada. Queria só, pronto, como já fui a última a falar, já as questões que eu tinha aqui sobre este tema era... Peço desculpa, de verdade. Não, a preocupação era efetivamente essa. Seria competência daqui da Comissão de fazer uma apreciação da lei e de ver qual era o espírito da lei, mas a preocupação é um bocadinho adicional a isso, porque mesmo que nos pronunciássemos sobre isto, em que medida é que isso impacta a lei atual e que resolve os problemas das pessoas que estão a ter? Portanto, parece-me que, se calhar, precisamos de ser, como o deputado Miguel Santos já disse, se calhar temos que ser um bocadinho mais proativos e clarificar aqui esta lei. Eu acho que não se pretende agora estar a abrir uma discussão que já foi tida. Portanto, eu acho que esta discussão já passou, esta lei já foi feita, já houve aqui uma evolução neste processo. Portanto, eu acho que aqui não se trata de reabrir toda uma discussão sobre essa lei, acho que não, acho que tivemos aqui uma evolução, acho que não vamos voltar atrás. Mas claramente as pessoas que precisam desta lei, neste momento a lei não é clara. Portanto, eu não sei se não teremos que ser um bocadinho mais proativos para clarificar a lei e não termos aqui problemas futuros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, aquilo que foi a Lei 72/2021 trouxe, em nosso entender e a interpretação que fazemos, trouxe uma lei mais progressiva e que permitiu resolver problemas que estavam colocados e que precisavam de resposta, ainda que pela lei não se resolve os problemas e as fragilidades que se encontram no terreno e as respostas que são necessárias em termos de resposta pública. No entanto, também admitimos que possam persistir algumas situações que ainda assim possam ter alguns obstáculos que a lei possa não ter respondido, qualquer das formas, estamos disponíveis e temos toda a abertura para avaliar aquilo que será a proposta que o Grupo Parlamentar do PS apresentou e depois, nesse sentido, poderemos trabalhar em cima dela. Relativamente a esta situação que nos chegou por via e-mail, na verdade não se trata de uma figura de audição, seria de quanto muito uma audiência, não é essa a figura que é solicitada, portanto não temos mais nada a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Dorém Almeida Santos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. A questão que foi aqui colocada é de facto do poder de iniciativa legislativa. Obviamente todos os grupos parlamentares têm poder de iniciativa legislativa, portanto se quiserem alterar a lei estão no vosso direito. O que nós, enquanto um dos autores desta legislação, e eu lembro que no decurso dos trabalhos preparatórios das várias audições presenciais que tivemos neste processo, foram remetidos elementos de variadíssimas entidades, e de facto nunca se pôs a questão em questão esta dúvida, com dúvidas de caráter interpretativo mais restritivo. De facto, o espírito do legislador não era para restringir, muito pelo contrário, era não distinguir o âmbito de todas as técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, o que nós vamos fazer, e sabendo que também temos o poder de poder alterar a lei, não é isso que se trata. O que nós com espírito mais do que de ajuda, no sentido de poder contribuir com alguma clareza, se ela não existia, se foi considerado que não existia, é de facto perceber, dar mais elementos para esse esclarecimento. Quanto ao resto, obviamente que não nos vamos opor a um pedido da audiência do Conselho. Parece-me que, se os senhores deputados puderem, com algum cuidado, ler aquilo que nós, enquanto alguns dos autores, pedimos para que pudessem ter atenção e depois pronunciar-nos sobre o que é que devemos fazer, mas isso compete a cada grupo parlamentar fazer o que entende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre estes pontos, penso que já foi distribuído para todos os grupos parlamentares o documento que o Partido Socialista fez chegar. Eu sugeria que o documento possa ser discutido no seu conteúdo, na medida em que foi agora conhecido por todos, possa ser discutido na próxima reunião da Comissão Parlamentar, na próxima semana, e ao mesmo tempo, em função disso, decidirmos sobre, é verdade que o Sr. Deputado Pedro Frazão refere num determinado momento que há um pedido de audição parlamentar. Ela não é assim que é tratada na nossa ordem de trabalhos. Aliás, teria de ser uma audiência, como disse o Sr. Deputado João Dias. E, portanto, eu penso que na próxima reunião encontraríamos o formato de em comissão, independentemente de cada um dos partidos, dos grupos parlamentares, poder atuar ou não, nomeadamente com iniciativas legislativas que entendam que devam fazê-lo, de forma como é que iríamos trabalhar e ouvir a Comissão, ou por um formato de audiência. Aliás, há um conjunto de audiências que estão solicitados também por outros grupos parlamentares e que, aliás, já foram aprovados, nomeadamente que hoje foram referidos pelo grupo parlamentar do PSD, e como é que nós vamos conseguir delinear isto tudo com a nossa ambição de trabalhos, que é muito grande para esta sessão legislativa. E, portanto, era aquilo que eu propunho, na próxima reunião, discutimos este documento e discutimos o método de atuação da Comissão, sem prejuízo de cada um dos grupos parlamentares poder, em determinado momento, seguir um outro caminho, que parece que faz todo o sentido. Portanto, era esta a proposta que eu fazia e que, aliás, parece-me que tem tudo a ver com aquilo que foi fixado para a ordem de trabalhos de hoje. Senhores deputados, estando para já fechado este tema na reunião de hoje, tinha mais alguns pontos que queria partilhar, Primeiro ponto, uma comunicação de assistência pelo peticionário da petição número 117, 14ª Legislatura, 1ª Sessão, sobre a reabertura do Centro de Saúde, Extensão de Saúde, Pinhal, Fanheiro, Freguesias do Bairro, Alcobaça. E nos termos do artigo 18º, número 3 da Lei do Exercício do Direito de Petição, deve ser declarada fim da petição e proceder-se ao seu arquivamento, exceto se dada a matéria e objeto da mesma, se considerar que se justifica o seu prosseguimento para a defesa do interesse público. Este era o primeiro ponto. Penso que não há nenhuma intervenção sobre ele. Ponto seguinte. Há um convite da Assembleia Legislativa de Moçambique e que, no fundo, nos faz chegar a vontade de poderem trabalhar connosco durante o mês de julho. Foi-nos remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Esse encontro será de 18 a 22 de julho e, da parte da Comissão Parlamentar de Saúde, aquilo que iremos transmitir é o interesse da Comissão em podermos trabalhar em moldes a definir precisamente com estes senhores deputados que vêm da Comissão de Ética Parlamentar e o Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA de Moçambique. Depois, temos ainda pontos que já estão trabalhados pela mesa que eu conheci há pouco e que têm a ver com o programa do seminário da comemoração do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, mas que está prejudicado pelo facto de termos deliberado só aprovar o plano de atividades para a próxima semana, e também um draft de um programa de deslocação ao Algarve que também está prejudicado pelo plano de atividades ser aprovado apenas para a semana. São dois documentos que eu vi, que conheci aqui há pouco, mas de qualquer forma que estavam aqui no expediente e eu queria partilhar com toda a Comissão. Muito bem. A título de informação, informar que hoje decorre um workshop sobre nutrição da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, das 14h30 às 15h30, que funcionará no auditório, no Reventório dos Monges, e para o qual nos foi partilhada, aliás, como eu penso, foi partilhada a todos os deputados essa informação. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria questionar relativamente à... se já temos conhecimento relativamente às audições regimentais da Sra. Ministra, tendo em consideração que é certo que terminámos agora aquilo que foi o orçamento, mas importava para que pudéssemos também organizar o planeamento do nosso trabalho, percebêssemos se já tivesse e penitenciamos se de facto já está feito esse trabalho e eu não tenho essa informação ou estive desatento, mas gostaria de saber se já temos alguma calendarização possível neste momento relativamente e quantas audições estão previstas fazermos até ao final, antes da interrupção no verão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, era para dar uma nota sobre um outro tema. Antes do orçamento aprovámos aqui um requerimento do Bloco de Esquerda sobre o atraso nos procedimentos da PMA. Na altura, por sugestão do Partido Socialista, que o Bloco de Esquerda aceitou, decidimos que as audições que nós pedíamos ficavam para depois do orçamento, mas que pediríamos com urgência ao relatório do Grupo de Trabalho. Ora, eu espero não me ter escapado nada, mas eu não encontrei o relatório ainda. E, portanto, não só queríamos marcar as audições, já passou o orçamento, como precisávamos do relatório do Grupo de Trabalho com alguma urgência, que era suposto informar essas mesmas audições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Procurando responder às questões que os seus deputados colocaram, sobre as audições regimentais não tenho ainda informação. Não sei se o Sr. Presidente da Comissão a terá. E, portanto, eu penso que esse é um bom tema para abordarmos na reunião da semana que vem de mesa e coordenadores, que eu vou propor que se realize precisamente sobre isso. Sra. Deputada, tem razão, já foi pedido. E penso que faremos com certeza na semana que vem um ponto de situação, ou há relatório ou então temos de atuar de outra maneira de acordo com aquilo que são os poderes da Comissão. Não havendo mais nenhuma inscrição, agradeço a todos o vosso trabalho, desejo um bom dia de trabalho. Muito obrigado.